o amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, já estamos aqui bem pertinho de você, ouvinte. Seja muito bem-vindo a esta edição do programa da Embrapa, que está sempre de olho nas necessidades do produtor rural.
E que muitas vezes se antecipa a uma necessidade, chamando a atenção dos produtores, para evitar que sejam acometidos por um determinado problema.
Como no caso de hoje, você quer dizer, não é, Selma?
Sim, com certeza, William. Pois é importantíssimo fazer chegar aos nossos ouvintes as boas práticas de manejo para evitar a doença do moco da bananeira.
Tudo a ver mesmo, afinal trata-se do cultivo de uma preferência nacional, a banana, presente de norte a sul do Brasil e apreciada por pessoas de todas as idades, desde a mais tenra infância.
E não é só no Brasil, não. A banana é a segunda fruta mais consumida no mundo. Só perde para a laranja.
E dentre as frutas in natura comercializadas nos principais centros consumidores mundiais, a banana é a que apresenta o maior movimento financeiro, seguida pela maçã e pela laranja.
Sendo assim, Sua Majestade, a bananeira, precisa ser muito bem tratada. Daí ser fundamental a gente conhecer as doenças que a atacam e podem comprometer o atendimento da grande demanda nacional e internacional por bananas.
Por isso, precisamos explicar, antes de mais nada, que o moco da bananeira, também conhecido como murcha bacteriana, é uma praga quarentenária A2. E se você já está se perguntando, ouvinte, o que isso quer dizer? A Selma tem a resposta.
Bem, praga quarentenária A2 é uma praga com origem fora do Brasil, mas já presente em determinadas localidades, estando controlada por meio de um programa oficial. Controle esse que precisa ser mantido, pois é uma praga importante, porque pode afetar a economia.
Opa, menos mal que esteja sob controle. Mas se esse controle for perdido, a bananicultura desce ladeira abaixo, porque o moco é uma das mais destrutivas doenças da bananeira. Não é mesmo, Selma?
Sim, é isso, William. E saiba você, ouvinte, que o moco pode causar perdas de até 100% da produção, pois causa a morte das plantas e os frutos afetados se tornam impróprios para o consumo.
Além do mais, é uma doença que se espalha com facilidade. E como um produtor prevenido vale por dois, principalmente em casos como esse que não dá para remediar, vamos já conhecer as boas práticas de manejo para evitar o moco da bananeira.
Fique então com o pesquisador Daniel Schutt, da Embrapa Roraima, que chega acompanhado da proseira Aline Melo.
Um dedo de prosa.
O que é o moco da bananeira?
O moco da bananeira é uma doença causada pela bactéria Haustonia solanacearum raça 2. É uma praga quarentenária presente sob controle oficial que se encontra disseminada nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Pernambuco, Rondônia e Sergipe. Recentemente foi constatado no estado de Roraima. É uma doença de alta importância econômica, devastadora nos plantios do gênero musa e heliconia. A bactéria Haustonia solanacearum raça 2 é um fitopatógeno vascular presente no solo.
Bem, como acabamos de ouvir, o moco da bananeira está presente nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Pernambuco, Rondônia, Sergipe e Roraima.
E vale repetir que é para ninguém se esquecer que a classificação no nível A2 do Ministério da Agricultura para a bactéria quarentenária que causa o moco da bananeira quer dizer que se trata de uma doença de importância econômica potencial.
Doença que está presente no Brasil, como já sabemos, mas restrita aos estados citados e sob controle de um programa oficial.
Continue ligado então, ouvinte, para aprender como prevenir a presença dessa praga mortal que se apresenta no solo.
Quais os principais sintomas da doença e como ocorre a disseminação?
Os sintomas do moco são observados em plantas jovens e plantas adultas. Os sintomas do moco atingem o rizoma, o pseudocaule, o engaço e os frutos. O escurecimento vascular causado pelo moco no pseudocaule não é localizado, de coloração parda avermelhada, atingindo inclusive a região central. A presença de frutos amarelos em cachos verdes é um grande indicativo da doença. O corte dos frutos expõe sintomas de podridão seca, firme e de coloração parda. E no engaço também é observado um escurecimento vascular. Pode-se observar na touceira as plantas jovens com sintoma da necrose. A bactéria é facilmente disseminada, principalmente através de mudas infectadas e ferramentas contaminadas utilizadas nos tratos culturais. Pode haver a transmissão entre as raízes de plantas doentes e sadias. Os insetos visitadores das inflorescências, exemplo, abelhas, vespas, moscas das frutas, também podem transmitir a bactéria no bananal.
É como disse o pesquisador, a disseminação da doença se dá de várias maneiras. Mudas infectadas, ferramentas contaminadas, contaminação de raiz para raiz, do solo para raiz, pela água na superfície ou por insetos visitadores de inflorescências.
Diante dessa tamanha variedade de formas de contaminação, ouvinte, esteja muito atento para não perder nada do que o pesquisador Daniel Schurte vai dizer agora.
Como o produtor consegue fazer a primeira identificação e o que ele deve fazer para não espalhar a doença na sua produção e para produtores vizinhos?
Ao observar alguns sintomas da doença, ele pode coletar uma parte do tecido doente, pseudocaule, engaço ou fruto, e introduzir esse tecido doente dentro de um copo transparente com água cristalina. Ele pode utilizar um grampo para auxiliar na fixação do tecido. A presença da bactéria é confirmada quando um fluxo leitoso sai do tecido doente e decanta em direção ao fundo do copo.
Dica importante, hein? Para o produtor fazer o teste rápido na propriedade para detectar o moco.
Corra então, ouvinte, e pegue uma caneta, uma folha de papel, material para anotação, pois vamos repetir a orientação que acaba de ser passada pelo pesquisador da Embrapa Roraima.
Pitacos da Hora.
Pronto, então vamos lá. Você vai precisar dos seguintes materiais. Um copo transparente, água limpa, cristalina, uma faca, um pedaço de arame ou pinça. Agora o modo de fazer. Corte um pedaço da parte afetada da bananeira e pendure-o pelo arame na borda do copo que já deve estar com água limpa. É importante que o material coletado fique pendurado, bem preso na borda do copo por uns 30 minutos. Se depois desse tempo o produtor observar um fluxo leitoso saindo em direção ao fundo do copo, está confirmada a presença do moco da bananeira na planta examinada, pois esse líquido leitoso é o pus bacteriano.
É bom reforçar, ouvinte, que o material preso na borda do copo deve ficar pendurado dentro da água, sem encostar no fundo.
E agora, muita atenção!
Como devem ser as boas práticas de manejo da cultura da banana para evitar a doença do moco da bananeira?
A primeira prática é comprar mudas certificadas, de preferência mudas de laboratório de culturas de tecido. Não plantar mudas de origem duvidosa. Ao utilizar tratores e implementos agrícolas, sempre fazer a higienização, principalmente quando de terceirizados. Desinfestar ferramentas usadas nas operações de desbaste, como corte do pseudocaule e colheita, emergindo o material em uma solução com água sanitária. Após seu uso em cada planta, a eliminação do coração da bananeira assim que as pencas emergirem em variedades com brácteas caducas, visando impedir a transmissão por insetos, utilizando as mãos para quebrar as raízes. Recomenda-se, em áreas de ocorrência do moco, a realização de inspeção semanal do bananal, realizado por pessoas bem treinadas para a detecção precoce das plantas doentes. A detecção precoce e rápida, a erradicação das plantas infectadas, são de suma importância no controle do moco, sendo necessário a erradicação das plantas. Após a erradicação, é necessário o pousio de 2 anos, e após esse período, pode-se retomar o cultivo da bananeira no local. Nos plantios adultos abandonados devido ao moco, recomenda-se a destruição de todas as musáceas por no mínimo 24 meses.
A destruição de todas as musáceas, ouvinte, quer dizer a destruição de todas as bananeiras após a identificação da doença. As frutíferas, do pomar, do bananal e também aquelas plantas da mesma espécie que não dão frutos, são apenas ornamentais.
Isso é importantíssimo, ouvinte, pois a base principal do controle do moco é a sua identificação precoce e a rápida erradicação tanto das plantas infectadas quanto daquelas que lhes estão próximas, pois embora aparentemente sadias, podem ter contraído a doença.
E é bom estar sempre prevenido, pois o controle do moco da bananeira é extremamente difícil, em razão das muitas formas de contágio, da resistência da bactéria que o causa e de sua sobrevivência no solo por longos períodos e em grandes profundidades.
Tudo isso torna o controle químico inviável e antieconômico.
Daí a necessidade de se adotar medidas preventivas para evitar a entrada da doença no plantio, a começar pela compra de mudas certificadas, sempre.
É, comprar mudas de origem duvidosa, mesmo que sejam mais baratas, só traz prejuízo para o produtor. Como diz o ditado, barato sai caro.
E nunca é demais repetir, higiene é tudo. Por isso, as ferramentas utilizadas nos tratos culturais devem ser muito bem lavadas e desinfetadas, sempre com uma solução de água sanitária.
E olho vivo sempre em direção ao bananal, ouvinte. Olhos bem abertos, assim como os ouvidos, para escutar o que o pesquisador tem a dizer sobre o controle do moco da bananeira no estado de Roraima.
Primeiro passo foi a coleta do material doente na casa do produtor rural, juntamente com o Ministério da Agricultura. Essas amostras foram enviadas para o Lanagro, que é o laboratório oficial para o recebimento desse tipo de amostra vegetal. Foi feito um laudo, dando como positivo para moco. Em seguida, os técnicos da Embrapa fizeram dois folders para ensinar os técnicos e os produtores rurais em como identificar e manejar o bananal para evitar a entrada do moco. Posteriormente, a Embrapa fez uma capacitação para os fiscais agropecuários do estado de Roraima para as futuras fiscalizações nas áreas onde há o cultivo de banana em Roraima. A Embrapa orientou o produtor em como manejar o bananal atacado pelo moco e assim evitar a disseminação da doença para outras localidades.
E é bom saber que o produtor pode baixar gratuitamente a publicação Moco da Bananeira, Sintomas e Medidas Preventivas, no seguinte endereço eletrônico, www.embrapa.br. Só para lembrar, moco se escreve com K, M-O-K-O, moco.
E agora vamos conhecer os problemas com o moco passados pelo produtor Wilson Ferreira dos Santos, que tem uma propriedade no Vicinal 27, no município de Rorainópolis, no estado de Roraima.
Fala, produtor!
Aqui eu tive um problema com o moco, que é essa murcha bacteriana, e tive um prejuízo muito grande com a banana prata, pacovan e nanicão. Em questão de um ano e quatro meses, eu perdi 10 hectares toda regada aqui, na Vicinal 27, quilômetro 4. No município de Rorainópolis. E aconselhar aí os amigos que pretendem plantar banana, né? Que procurem a Embrapa, ou se for comprar muda, o pessoal da DEN, né? Pra conseguir uma muda sadia, porque o negócio não é brincadeira, não. O prejuízo é muito grande, ninguém tem ainda nada para combater a doença, né? É, o jeito é procurar muda sadia.
É, ouvinte, o exemplo do seu Wilson que perdeu o bananal comprova que o prejuízo causado pelo moco ou murcha bacteriana é grande.
Por isso, a qualquer sinal do moco da bananeira em sua propriedade, entre imediatamente em contato com os órgãos de controle, a Embrapa ou a extensão rural de seu estado. Entre em contato também em caso de dúvida ou para obter mais informações.
O DDD da Embrapa Roraima é 95, telefone é 40 009-7100. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência.
E até o próximo programa, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Aline Melo. Edição Mônica Silveira. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Roraima.